Muito bom dia. Cumprimentar o Dr. João Carvalho e o professor Eduardo Lopes Rodrigues, respectivamente presidente e vogal do IMT. Não sei, não quero errar, mas provavelmente desde o início destas novas funções será a primeira vez que estão na Assembleia da República e por isso cumprimentá-los. Não cumprimentei por acaso assim os representantes da NSR, que eu acho que também era uma estreia. Mas de qualquer maneira fica o registo e desejar-vos as maiores felicidades para o vosso mandato. Antes de mais, começar por lamentar a nossa coordenadora, a deputada Carina Oliveira, lamenta e pede desculpa, não está presente, mas um impedimento último à saúde da filha impediu-a de estar e, nesse sentido, irei eu coordenar a reunião. O objetivo desta audição tem a ver, como sabem, está em discussão uma proposta de lei nesta Assembleia da República, que já foi aprovada na generalidade, que é a proposta de lei 128-12, relativamente ao regime da implementação e utilização de transportes, de sistema de transportes inteligentes. No âmbito da discussão na especialidade que se iniciou recentemente, os grupos parlamentares do PSD e do CDS apresentaram o que foi aprovado por unanimidade, uma proposta de audição de várias entidades, entre as quais o Instituto de Mobilidade e dos Transportes. Nesse sentido, como disse, pedia-vos uma primeira intervenção sobre esta matéria e depois os seus deputados, naturalmente, se assim o desejarem, terão algumas questões a colocar. Muito obrigado.
Obrigado nós. Portanto, estamos em funções praticamente desde 20 e poucos de janeiro e estamos numa fase de arrumar a casa, portanto, arrumar a casa, quer em termos do Instituto IMT, quer futuramente da AMT, da Autoridade Reguladora, portanto, tudo aquilo que são competências reguladoras sairão em princípio do IMT, e quando aqui os deputados, portanto, arrumarem de vez a lei enquadradora das autoridades reguladoras, com certeza que todas aquelas competências sairão. Portanto, nós estamos a apanhar tudo isto de início, de qualquer maneira, temos todo o gosto em estar aqui e responder às vossas questões. Consideramos esta proposta de lei 128, portanto, uma excelente oportunidade em Portugal para nós podermos atrair investimento produtivo, nomeadamente nas novas tecnologias de vanguarda em domínios críticos de desenvolvimento, como sendo estas tecnologias de informação e de comunicações e de localização também. Enfim, trabalhamos a articulação com o gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, e que julgamos, portanto, ter conduzido a este resultado, a este texto. As nossas preocupações, nesta altura, como eu referi, primárias e prioritárias, aliás, têm a ver com arrumar a nossa casa. No entanto, devemos referir que, em relação a este projeto legislativo, estamos em cima de determinados acontecimentos, como a utilização otimizada dos dados relativos às vias, ao tráfego e às viagens, ao serviço ITS de gestão e do transporte de mercadorias, à segurança rodoviária e ligação entre veículos e infraestruturas de transportes. No horizonte mais próximo, e tanto quanto é do nosso conhecimento, a Comissão Europeia tem agendado iniciativas nos domínios de planeador multimodal de viagem, de especificações sobre informações mínimas universais sobre o tráfego gratuitas para os utilizadores, especificações sobre lugares de estacionamento seguros para caminhões e veículos comerciais, isto em termos da União Europeia. Olhamos para todas estas iniciativas da diretiva com uma tripla preocupação. Primeiro, a cautelar e prevenir as externalidades negativas em termos de custos, e nessa conformidade os nossos representantes nos vários fóruns, nas várias reuniões que têm havido com outros parceiros da Comissão Europeia, temos referido estes aspectos, da disponibilidade efetiva dos financiamentos comunitários, e não há nada decidido sobre isso, é uma das nossas preocupações, temos a cautelar os interesses nacionais. Por outro lado, criar também condições para que a indústria sediada em Portugal aproveite as oportunidades de desenvolvimento que estes saltos tecnológicos sempre apresentam, e por último assegurar para nós, para os nossos cidadãos portugueses, as melhores condições de mobilidade enquanto fator de uma cidadania de excelência no espaço europeu. São essas as nossas três preocupações. Portanto, é no essencial aquilo que nós temos para dizer sobre este projeto legislativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, Partido Socialista. Deixa ver.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito bom dia. Desejo também as boas-vindas. Tal e qual como na nossa sessão anterior, não são pessoas desconhecidas no setor, são pessoas com larga experiência. Nestas funções especificamente, de facto, são recém-chegados e por isso as nossas boas-vindas e desejo que façam um excelente trabalho no espírito daquilo que são a existência de um Instituto de Mobilidade dos Transportes que estão desejados há tanto tempo e que demos todos passos significativos nesse sentido ao longo dos últimos anos. Relativamente a esta questão em concreto, eu vou repetir um pouco e peço desculpa aos meus colegas aquilo que disse há pouco na Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária. Bom, nós relativamente a esta proposta de lei, temos aqui uma dificuldade. Por um lado, é um trabalho, os sistemas de transportes inteligentes é um objetivo de há muitos anos no seio da Comissão Europeia e dos Estados-membros. E muitos de nós, eu pessoalmente, colaborei em várias fases do desenvolvimento daquilo que resultou nesta diretiva que agora se pretende transpor. Portanto, estamos todos envolvidos no objetivo comum, que é possibilitar o ir mais além em termos de transportes, de sistemas de transportes inteligentes. Quer naquilo que é numa perspectiva de interoperabilidade com todos os outros sistemas de transporte, os outros Estados-membros, mas também dar um pouco um salto de qualidade relativamente àquilo que se tem, porque hoje em dia aquilo que nós temos é basicamente em termos dos sistemas de transportes nas autoestradas, sistemas de transportes rodoviários, algumas questões de segurança nos sistemas de transportes e poucas coisas na gestão de tráfego urbano, mas que de facto precisamos e devemos ter por razões de planeamento, por razões de eficiência, por razões ambientais, enfim, por razões, N razões que não vale a pena estarmos aqui todos a repetir, é necessário darmos um salto de qualidade relativamente a essa matéria. Relativamente à proposta de lei que foi apresentada, não temos, como eu dizia há pouco na sessão anterior, evidentemente que cada cabeça a sua sentença quase e cada pessoa, se fosse a responsável político por fazer a transposição, com certeza faria de formas diferentes, mas com essas salvaguardadas, essas questões, não temos nenhuma questão técnica de fundo em matéria de transportes, em matéria de sistemas de transportes inteligentes, não temos nenhuma questão, nenhuma objeção a colocar. Agora, estamos aqui confrontados com o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que põe em causa matérias que nenhum de nós pode passar à margem, nenhum de nós pode ficar indiferente a elas, tem a ver com direitos, liberdades e garantias, que tem a ver com a salvaguarda da vida privada, enfim, tem a ver com essas questões. E, portanto, não podemos tomar a posição mais fácil, que é dizer, bom, mas noutras alturas também a Comissão Nacional de Proteção de Dados fez algumas reservas e ainda assim fez algumas alterações e seguiu-se em frente. Aliás, permitem-me meter-me aqui, brincar um pouco aqui com, sem perder a seriedade destas matérias, com o meu colega do CDS. Nós, no passado, até defendemos que houvesse chips nas matrículas e, portanto, não existe aqui nenhuma objeção relativamente a esta questão. Agora, efetivamente, nós temos que encontrar aqui uma solução que, sem desvirtuar aquilo que são os objetivos do Governo ao apresentar esta proposta de lei, conseguir satisfazer aquilo que são as objeções da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que nós não podemos, por isso, simplesmente ignorar. Ou agora, ou no futuro, gostaríamos de ter, da parte do IMT, alguma ajuda relativamente a essa matéria. Que alterações podemos fazer na propor em termos desta proposta de lei, por forma a atingir o objetivo primeiro, que é a questão dos sistemas de transportes inteligentes, mas sem desvirtuar o objetivo último, que é respeitar tudo que seja matéria de direitos, liberdades e garantias. E é isso que eu estou seguramente. Ou agora, enfim, isto são questões complexas. Isto são questões complexas e que poderão dar agora uma opinião, mas que com certeza que teremos todo o interesse em que possam depois, posteriormente, enviar propostas em concreto para nós podermos aqui trabalhar e acatar. E isto, não há leis do governo, há leis da República, e aquela lei que sai daqui é a lei da República, a lei que sai da Assembleia é a lei da República, que nós. Sobre a qual nós todos temos de nos sentir confortáveis. Quer os deputados, a Assembleia, mas também o Governo e também as instituições. E por isso pedimos a vossa ajuda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado João Paulo Viegas, CDS-PP.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar, dar as boas-vindas, sendo também um ótimo trabalho à frente do IMT. E como é óbvio. Mais uma vez também o enquadramento está feito e também a intervenção da deputada Ana Paula Vitorino faz todo o sentido também esta audiência, precisamente também para se esclarecer muitas das dúvidas que nós deputados e como é óbvio a população em geral tem algumas reservas em relação a estas matérias. Foi levantada esta questão do chip da matrícula, que na altura, quando se falou da questão do chip da matrícula, precisamente a questão da privacidade e como é que era feito o tratamento esteve em cima da mesa e, portanto, tal como no passado, faz todo o sentido neste momento fazermos esta avaliação. Percebendo também... em termos tecnológicos, como é que poderá ser feita a implementação deste sistema, nomeadamente no transporte individual, porque ao nível dos transportes coletivos eu penso que será pacífico e, portanto, é bastante mais fácil. Sabendo nós que atualmente os sistemas existentes, nomeadamente nas principais vias, ao nível das câmaras que estão montadas, do próprio sistema das operadoras, que nos permite ter, e temos essa informação, e todos os utilizadores da via, ou a grande maioria, gosta de ligar um sistema, saber qual o melhor trajeto, no menor tempo possível, e portanto nós já nos é permitido ter este conjunto de informações. Muitas das vezes as reservas é que para termos estas informações todas em tempo real e que nos permite a comodidade de optar não só pela melhor via como o melhor transporte naquele exato momento, que isso também implica uma informação no sentido contrário, ou seja, para podermos estar nesta rede de informação temos que nós próprios também estar no sistema, por assim dizer. Agora, como é óbvio, e com este parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nós, quando foi feita a discussão na generalidade, também colocámos uma outra reserva e se nesta proposta de lei se puder clarificar e que fique... em termos de proteção de dados e aquilo que... para que as pessoas se sintam mais confortáveis com esta proposta de lei, portanto, será, no nosso entender, tudo o que forem contributos no sentido de clarificarmos esta questão, para nós é extremamente importante, até porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no seu parecer, também coloca aqui que, e vou ler, não é nem poderá ser... neste caso o IMT responsável pelo tratamento de dados decorrente da implementação dos sistemas ou de serviços e portanto também levanta aqui esta questão e portanto é importante o esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só aproveitava porque é uma matéria que tem alguma sensibilidade, a questão da reserva da intimidade da vida privada, e basicamente eu acho que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e está aqui precisamente o organismo que tem algumas referências no parecer da CNPD, tem a ver com precisamente o artigo 3º e o artigo 4º, que é mas isso aí, de facto, em algumas coisas, transcende o que é a atividade do... transcende o IMT, porque o que a Comissão Nacional de Proteção de Dados nos vem dizer é não devemos deixar numa mera portaria, num mero ato quase administrativo dos membros do governo com competência na matéria, a definição de algumas áreas, como seja a guarda dos dados, o uso a dar aos dados que são feitos. O que, e eu penso que isso é relativamente, e eu quando falo aqui o relativamente, não é desvalorizar a questão, ao contrário, porque é uma questão complexa e que levanta muitas questões de vária ordem. Quando eu falo que ser o relativamente fácil é que podemos, na lei que está em discussão, na proposta de lei que está em discussão e que há de sair uma lei desta discussão, resolver essas questões que... provavelmente o legislador numa primeira opção queria deixar a uma via meramente administrativa e que eu acho que já pode ser aqui resolvido eventualmente e, portanto, obviar a esta situação. E, portanto, reforçando aquilo que disseram os meus colegas, aqui o que se pretendia era que, de alguma forma, aquilo que são as boas práticas que o IMT tem, até porque já tem a conservação e a guarda de muitos dados desta natureza, que nos dessem esse aporte no sentido de depois podermos verter, se assim houver entendimento das bancadas, no texto final da lei, e logo aí conseguimos em muito ultrapassar estas questões aqui apontadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Muito obrigado. Dr. João Carvalho, faz favor.
Muito obrigado. Com certeza, portanto, nós estamos atentos a todos esses aspectos que foram referidos. Enfim, de realçar a importância, de qualquer maneira, em relação a esta diretiva e à transmissão desta diretiva, através desta lei, e a importância em termos de infraestrutura, em termos do viajante, do veículo, da operação, enfim, tudo isso já foi realçado, realmente é extremamente importante. A questão preocupante, ou que poderá vir a ser preocupante, é a questão da proteção de dados, e que nos move a todos que estamos aqui, portanto, salvaguardar. Há um primeiro passo, enfim, nesse aspecto, que o legislador pôs aqui no artigo 6º, em termos da proteção de dados, que são as regras relativas à privacidade, à segurança e à reutilização das informações, que transpõe já aqui partes ou daquilo que é o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nomeadamente 1.1, o tratamento dos dados pessoais no quadro de implementação e exploração das aplicações dos serviços STI, deve respeitar a legislação nacional, o direito da União Europeia, etc. 2, as aplicações dos serviços STI devem respeitar, em particular, a proteção de dados pessoais contra qualquer utilização abusiva. E 3, que refere no que se refere à aplicação da lei referida no número anterior, e especialmente quando estiverem em causa categorias específicas de dados pessoais, deve também ser assegurado o respeito pela disposição. Portanto, está aqui já uma primeira resposta realmente no diploma. No entanto, é sobretudo neste quadro e que nós teremos de estar atentos, e a ajuda, portanto, de todos é muito importante para nós. Enfim, IMT, que teremos de transmitir todos esses aspectos nos atos delegados que depois virão por seguir. Mas nós comungamos completamente dessas preocupações, do parecer, e vamos estar, com certeza, atentos nos atos delegados e em todo, enfim, em seguir toda esta situação. Não tenho a mínima dúvida nesse aspecto. Há aqui um aspecto que nos transcende, que é o aspecto ICOL, portanto, tem a ver com o MAI, e que, portanto, transcende o IMT. Exato. Mas tudo o resto nós respondemos, e vamos responder com certeza, como foi referido aqui.
Pretende... Não? Já
disse. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas o meu Presidente já disse tudo.
Obrigado. Nada? Ficamos à espera.
É só uma coisa muito rápida. É só porque nós não gostaríamos de atrasar muito este processo. Porque, enfim, já estamos em fase de especialidade, não é? Entendemos fazer estas audições, que são extremamente importantes, mas se houvesse alguma celeridade no envio das propostas, porque na realidade são processos que são evidentemente são demorados de implementar, mas que não seja também o Estado a demorá-los mais do que necessário, portanto aqui a Assembleia também não deseja, pelo menos nós não desejamos.
A transposição da diretiva já está bastante atrasada.
Só quero referir que, em termos da Comissão Europeia também, as coisas estão bastante atrasadas, não é? Portanto, vai haver agora uma reunião, tenho aqui o calendarização, de 15 de abril em Bruxelas, do Comitê ITS, portanto, também em termos dos nossos parceiros comunitários, enfim, precisamente por causa desse aspecto da proteção de dados, há um grande atraso. Pensa-se que em 15 de abril vai haver uma reunião em Bruxelas, que é a primeira reunião de peritos centrada nas especificações da ação prioritária, de uma determinada ação prioritária, que é a B, que é a prestação ao nível da UE de serviços de informação em tempo real sobre o tráfego. Depois, 4 e 7 de junho, há um congresso europeu ITS em Dublin. Em 8 de junho, depois deste congresso, haverá uma reunião do comitê ITS sobre os instrumentos financeiros, também é extremamente importante. Quem é que vai pagar, enfim, porque não se sabe, os dados abertos ao transporte e a questão do e-call. O objetivo da Comissão é aprovar as especificações até final deste ano, 2013, portanto há um atraso significativo, porque estas ideias, portanto, vêm desde 2008, né, como foi referido pela senhora deputada Ana Paula Vitorino. Com certeza que, da nossa parte, faremos tudo e poderão ficar descansados que a proteção de dados é extremamente importante e faremos chegar, portanto, aos senhores deputados aquilo que nós iremos, entretanto, elaborar.
Com certeza. Muito obrigado ao Dr. João Carvalho, ao professor Eduardo Lopes Rodrigues, a vossa presença e os vossos contributos e aguardando e agradecendo antecipadamente os contributos que ainda hão de vir. Muito obrigado e um bom dia de trabalho.